Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Alô, alô, pessoal! Estávamos aqui entretidos em conversa e o programa começou e a gente estava olhando para cada outro e já começou, né? Olá, eu sou o Djalma Lobo.
Eu sou a Marta Toledo.
E aquele é o Marcinho.
Eu mesmo.
E nós estamos aqui começando mais uma vez o nosso Mente Aberta. O seu programa, sua terapia semanal, a 1 da tarde, tá? E aí nós estamos prontos hoje para falarmos sobre saúde mental, que é o que a gente fala direto.
Calma,
no programa.
Agora estamos ao vivo no meu.
Estamos ao vivo no da Marta, estamos ao vivo aqui no meu, tá? Vamos fazer as perguntas, pode fazer as perguntas.
E como certo? É que faz as perguntas, Djalma e Marcinho? Oi, Marcinho.
Olá, como vocês estão hoje? Estão bem?
Bem, a gente
passaram,
tava,
como
a gente,
passaram a semana?
A gente estava distraído falando, dando dicas de saúde mental, inclusive.
O que, que podia fazer, o que não podia... Né?
Então, as pessoas podem mandar pergunta através das nossas redes. Pelo Facebook, YouTube, Twitter, Tudo Cultura 930. Ou pelos nossos telefones. Temos duas linhas. 3015-1800 ou 3337-1010.
Mas também dá para mandar um WhatsApp aqui para qual número?
991810404. 41 é Curitiba. 991810404. Tá? Se você mandar o WhatsApp para esse número, tá? É meu número pessoal, então a gente vai receber aqui e vamos falar com vocês. É uma outra coisa também, eu estou aqui no seu... Que se quiserem mandar também pelo da Marta, nós estamos aqui agora com outro celular.
É.
Enfim, a gente pode ler.
É, porque estava muito complicado essa história para ler as perguntas, né? Então a gente quer que as perguntas cheguem, porque geralmente a gente via algumas no final do programa, né? Quando a gente pegava o aparelho. Então, participem. Hoje o tema não poderia ser diferente, até em função do Janeiro Branco. Então, Janeiro Branco é para falar sobre saúde mental, que é o que a gente já faz aqui, né?
Posso começar com uma pergunta básica?
Diga.
Deixa eu só fazer uma coisa, que o meu, eu tô falando para todo mundo e não liguei o meu.
Ixi, a conta problemas do ao vivo.
Hoje a gente tá meio...
Ao vivo é assim mesmo. Mas então, vou começar com a pergunta básica de...
Só um minutinho, Marcinho. Alô, pessoal. Nós estamos começando o programa de novo no meu, porque não tinha acionado para começar o ao vivo. Tá? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre saúde mental Janeiro Branco. Vamos lá, Marcinho.
Não, então eu ia perguntar justamente, o que é a saúde mental?
Posso? Eu vou só... O Djalma vai dar a explicação técnica, mas é que hoje eu ouvi uma frase da Isabela Camargo que eu até anotei. Saúde mental é a capacidade para lidar com altos e baixos e imprevistos todos os dias. Eu gostei disso, né? Porque quando a gente já percebe que já não está conseguindo lidar, que está reagindo da forma errada, ou que está... Né, que as relações com as pessoas... É porque é um sinal de alerta, né?
É, eu assim, tem várias definições, sabe, Marcinho, sobre saúde mental. Então, a gente pode falar da saúde mental como um equilíbrio, tá? Em todas as etapas e todos as etapas da vida, né? E um equilíbrio também em todas as situações da vida. Por exemplo, a gente fala de saúde mental física, psicológica, familiar, social, econômica, né? E por aí vai, né? Cultural e é tudo mais. Tudo isso envolve a saúde mental. É ter um equilíbrio em todas essas áreas. Isso é saúde mental. Mas para a gente resumir, isso torna-se uma tarefa hercúlea, né? Se nós pensarmos que vamos estar equilibrados em todas essas coisas.
Sim.
Que nós não sabemos mais ou menos como estamos envolvidos ou como isso influencia na nossa vida. Mas a gente pode falar que saúde mental é você não misturar o que são situações da vida com a sua vida. Quem conseguir e quem tentar fazer isso e separar as situações da vida, que são coisas que acontecem no dia a dia com a gente, em todas essas áreas, e a nossa vida, você tem uma saúde mental.
Fácil, né?
Facílimo.
Né? É assim, tem que ter um escudo, né?
A gente
porque Como é, para separar tudo isso?
É, né? A gente tem. Nós não, não aprendemos isso na vida, né? A separarmos as situações da vida que fazem parte da vida. Né? Então, faz parte da vida adoecermos, faz parte da vida passarmos por problemas, faz parte da vida termos problemas amorosos, faz parte da vida termos
os imprevistos
que acontecem na vida, né? Na própria vida, faz parte da vida uma série de coisas, sabe? Mas eu tenho que perceber que eu permaneço, né? É o meu olhar sobre todas essas coisas que vai fazer eu adoecer ou não. Entende? Só que nós temos uma inconsciência de que nós podemos nos separar disso. E existem situações de vida que afetam diretamente a nossa vida. Então, a doença de uma pessoa querida, uma questão financeira, isso afeta a nossa vida. Mas afeta também muito o nosso pensamento. E nós nos misturamos nesse rodamuinho imenso que é a vida. E nós esquecemos da gente. Uma pessoa que não tem saúde mental, ela normalmente ela está com energia muito baixa, eu falo muito de energia aqui, né? Mas de energia muito baixa, e ela é dependente de que o mundo fique bom para ela ficar bem. Entende? Uma pessoa com saúde mental, ela faz ao contrário. Eu tenho que estar bem, o melhor possível, independente das coisas que estão acontecendo. E isso vai, fala de maturidade emocional,
inteligência emocional.
Inteligência emocional e uma série de recursos que não são só da pessoa também, né? Do meio que ela está inserida. Compliquei muito?
Então, é que eu acho, uma coisa que eu acho bem interessante é que hoje você vê algumas escolas, e mesmo nas escolas públicas, né? Algumas iniciativas que ensinam as crianças a lidar com as emoções.
Exatamente.
Porque eu percebo que, e principalmente eu acho que a nossa geração, até a nossa geração, isso nunca foi ensinado. A gente meio que teve que aprender na marra, né?
Exato.
A gente aprende no dia a dia, nas situações. Vamos combinar que a gente está falando hoje de saúde mental, mas isso não era falado, isso era um estigma, né? Isso era vergonhoso.
E nós vemos que é uma coisa que não tem a ver, engraçado isso, né? Não tem a ver com a questão econômica, mas tem a ver com a questão econômica. As duas coisas acontecem, né? Então, por exemplo, a falta de dinheiro, a miserabilidade que existe em muitas situações, elas levam a saúde mentais bem complicadas. Mas o dinheiro não traz saúde mental. É isso que faz, pelo menos. Pelo contrário, pode até atrapalhar muita gente, né? Para você ter uma ideia de uma estatística, de 2019, que acho que é a última estatística que teve, nós tínhamos no mundo, no planeta, 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais.
É muita gente, né?
E veja, isso aí é subnotificado ao máximo, né?
Sim.
São as pessoas que buscaram ajuda. 1 bilhão de pessoas, né? Com saúde mental, assim, baixa, em situações que fala de depressão, que é em primeiro lugar, que é a grande pandemia do mundo, é depressão, né? Outras são as síndromes de burnout, que é a exaustão profissional, que isso ocorre no mundo inteiro. A outra fala sobre
ansiedade,
né? E os síndromes do pânico e todas as coisas que vêm da ansiedade. E isso afeta as pessoas de modo geral, os TDAHs da vida, entende?
Então, já que o Djalma entrou em dados, vamos lá. Posso? Então, aqui, vou entrar.
Por favor.
Então, assim, eu vi que uma em cada 4 pessoas no país sofrerá com algum transtorno mental ao longo da vida. Gente, se falar com os meus amigos, familiares, conhecidos, minha roda, acho que não é 1 em cada 4 aumenta bastante.
Se você tem 3 saudáveis, é você que está com problema.
Exatamente. Não, é que a minha volta, eu converso com as pessoas, está quase todo mundo com algum tipo de problema. Mas vamos lá. No Brasil, os dados sobre saúde mental são preocupantes. Segundo os dados do Ministério da Saúde, em 2020 foram registrados mais de 13 milhões de casos de transtornos mentais no país. Desses casos, 5,8 milhões foram de depressão, como você falou, 2,9 de ansiedade e 1,7 de esquizofrenia.
Exato.
É muita gente. E é o que você falou, e isso registrado, né?
Isso é subnotificado assim.
Agora a gente tem também os casos de suicídio, que a gente já falou aqui no programa também, que os números são, assim, absurdos, inaceitáveis, né? Que a gente tenha tantas pessoas. E outro dia até vi o perfil de uma mãe que vem aquela sensação, né? Eu estava acompanhando, mas aconteceu. Óbvio, muitas vezes é inevitável, mas muitas vezes a pessoa nem chega a pedir ajuda porque o entorno não dá essa abertura para ela, né?
Exatamente. Então, a gente sabe, por exemplo, no caso do falar do suicídio, que tem que falar com das coisas talvez um pouco segmentadas agora, né? Falar de cada um deles, né? Então, a gente sempre fala aqui que nós estamos imersos numa sociedade. Nossa sociedade é uma sociedade extremamente esquizofrênica, tá? Se a gente falar de esquizofrenia, né? A esquizofrenia é uma doença mental, mas nossa sociedade é assim, tá? Nós temos um retrato da sociedade, nossa sociedade é esquizofrênica. O que ela é esquizofrênica? Porque ela vive numa não realidade. Nós passamos há pouco tempo atrás uma não realidade, né? As pessoas negando vacina, as pessoas negando coisas óbvias, sabe? Negando a ciência, as terras planas da vida, tudo isso é esquizofrenia social. Que as pessoas entram, né, elas creem e elas têm uma visão de mundo totalmente deturpada da realidade, né? Então, isso nós temos. E nossa sociedade também cria um nível de ansiedade cada vez maior nas pessoas, né? A gente falou do medo do outro programa, né? E falamos como nossa sociedade vive do medo, nossa sociedade vive da ansiedade, que é filha do medo. É, então nós temos o medo gerando o medo do futuro muito grande. Isso cria níveis de ansiedade em que nós vivemos a base da adrenalina e do cortisol o tempo todo, sabe? E achamos que esse pique, essa ansiedade toda é natural. Isso, nós naturalizamos a ansiedade. Ansiedade é normal ter, tá? Uhum, todo mundo tem e faz parte do nosso sistema biológico. Agora, o excesso de ansiedade, ela leva N consequências.
Então, para a saúde física, né? Como a gente também já falou.
É,
né?
A gente fala, por exemplo, a questão das drogas, que envolve exatamente saúde mental. Não existe drogas inócua, não existe. Nenhuma droga, né? Nem remédio, nenhuma droga inócua. Todas elas têm problemas. Nós normalizamos, às vezes, determinadas drogas. Então, as pessoas, por exemplo, tomam bala como se aquilo não desse problema nenhum, a não ser a sensação de euforia que a bala dá. Fumam maconha como se a maconha fosse algo natural que você colocasse no corpo e não desse nada.
E o, né, próprio álcool, né? Que nem é considerado droga, né?
Que é nem considerado, e é uma droga, talvez a pior de todas, né? O índice de alcoolismo tem subido cada vez mais em homens e mulheres, né? E isso leva a transtornos mentais gravíssimos no futuro, né? Muitos casos de doença mental, de mais velho, tem a ver com alcoolismo, né? Doenças mentais graves, síndromes terríveis causados pelo álcool, sabe? Síndromes mentais terríveis. Criminalidade que aumenta com o álcool de maneira gigantesca, sabe? E tudo, e o álcool é livre, né? As pessoas ainda associam álcool com brincadeira, com coisas legais. E existe um grande problema do álcool, porque ele está livre, as pessoas bebendo cada vez mais, né? Achando isso muito legal. De beber cada vez mais, então nós temos uma cultura do álcool acontecendo e não vemos o número de pessoas que adoecem, não só os alcoolistas presos para sempre num vício, como também os transtornos mentais que ocorrem em cima disso, né? Então, nós temos uma sociedade que faz com que a gente se detone bastante.
É interessante, sabe? Até para um determinado nicho, né? Porque a indústria farmacêutica agradece, né?
Com certeza. Então você veja só, nós vivemos numa sociedade doente e mentalmente doente. Então hoje, por exemplo, talvez até tenha que pegar a estatística da quantidade de ansiolíticos que se toma no Brasil. É uma coisa, é um tsunami, né? Remédios para dormir, o Brasil é o primeiro lugar.
Nossa, isso é uma coisa que eu tenho ficado impressionada. Todo mundo que eu converso, que eu falo que eu tenho tido muita insônia, né? Aí cada um vem assim, mas você já tentou tal coisa? E fala o nome de um remédio. Outro fala o nome de um remédio. Eu falo, gente, mas vocês estão tomando tudo isso, né? Porque eu, se tomo um remédio para dormir, no dia seguinte eu sou um zumbi, né? Eu percebo que o cognitivo, ele não funciona muito bem.
E não vai funcionar direito, né? Esse remédio para dormir, né? Vamos falar um pouquinho aí, que eles afetam a saúde mental também. Os remédios para dormir, eles vêm do pressuposto de trabalhar o sintoma e não a causa. Né? Como quase todos os remédios. Né? Então, por exemplo, muitas pessoas são muito ansiosas por N motivos. Né? E o corpo responde a isso. Né? Então, nós vemos o seguinte, que se eu passo por um processo de estresse muito grande, tá? É natural que meu corpo, por defesa, ele aumente o cortisol. O cortisol aumenta meu sistema imunológico para proteger. Depois que passa, o meu sistema imunológico cai. Entende? A mesma coisa são dos neurotransmissores. Então, eu preciso de neurotransmissores para suportar as coisas. Mas chega um momento que meu corpo lança um nível de neurotransmissores e depois cai. Né? E aí, essa queda certo? Nós temos mil situações. Trabalhamos, olhamos pela causa. Quais são as causas que levaram eu a estressar tanto e eu entrar em depressão? Né? Normalmente as causas são causas psíquicas, sob visões de mundo, causas sociais, causas políticas, causas econômicas. Né? A gente vai para lá. Quando a gente toma um remédio, tá? E não estou falando para as pessoas não tomarem, não, tá? Vai sempre um médico. Mas quando as pessoas tomam remédio, ela está trabalhando num sintoma que é o neurotransmissor. Mesmo que o seu neurotransmissor aumente, sua serotonina aumente, ela não resolve o problema político, nem econômico, nem nada. Né?
Exatamente.
Ela cria um suporte artificial para você lidar com aquilo. Você sofre menos, e com certeza. Só que é o seguinte, os remédios, principalmente os ansiolíticos, eram para ser dados em casos médios e graves, e não para qualquer caso. E hoje dão para qualquer coisa, né? Então, as pessoas tomam isso. O que que acontece se você toma muito antibiótico?
Ah, sua defesa, você já não tem mais, né? Acaba com a defesa.
É, exatamente. Você cria resistência àquilo, né? Então, nós não sabemos ainda, não se tem pesquisa, se essas quantidades de medicações dadas para as pessoas se não estão criando resistência, das pessoas precisarem de medicações cada vez mais fortes, né? E você apagar para dormir não significa você acordar bem.
Um sono de qualidade, né?
Ter sono de qualidade. Não tem.
Não tem.
Né? Então, a gente tem um meio que promove o nosso adoecimento mental, né? Já falamos aqui também das mídias sociais, que têm derrubado mais e mais e mais, né?
As mídias, né? A minha opinião, acho que já todo mundo sabe. Mas também o excesso de informação, né? Que a gente não consegue nem absorver tudo isso e também já gera uma angústia.
E excesso de informações ruins.
Ah, sim, sim.
Né? Então a gente vai criando, a nossa mente, ela faz o seguinte, quando você tem muita informação ruim, você cria, a mente da gente faz isso, ela pega uma situação e ela generaliza aquela situação. E é isso que faz a gente adoecer, que a gente sabe, por exemplo, se acontecer alguma coisa lá no Amapá, não significa que está acontecendo no Brasil inteiro, mas a ideia que dá pra gente é que o mundo está perdido, então isso gera cortisol e adrenalina, etc. Tal. As relações de trabalho. Meu Deus, como as relações de trabalho estão adoecendo. Existem empresas que adoecem. Metas a serem batidas a cada vez mais altas, sabe?
E ferramentas de gestão de não sei o que.
Gestões.
Que você se sente sempre desatualizado, né?
Gestões o tempo todo, ameaça de demissão, né? A situação, assim, de você... A competitividade demasiado, sabe? Que
e por isso o burnout, né?
É, o segundo é o primeiro perdedor, que você não foi competente primeiro para chegar ao primeiro, né? Eu vi num desenho assim, o menino falando, pai, é uma comédia, né? O menino falando, pai, tirei segundo lugar. Aí ele falou, agora estou percebendo que tem um pai mais feliz do que eu.
Ai, que horror. Que horror.
É, né? Isso é um desenho, uma comédia. Mas isso acontece.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.